Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. A corrida à presidência da República, as análises da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança com 45% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro. Em relação aos votos válidos, Lula tem 48%. Na disputa pelos estados, Bolsonaro se aproxima de Lula em Minas Gerais, enquanto o ex-presidente amplia a vantagem em São Paulo e no Rio. A diferença entre os eleitores evangélicos, que era de 23 pontos, foi para 17, com Bolsonaro liderando com 49% das intenções de voto. Na simulação de segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54 a 38%. 78% dos eleitores dizem estar decididos sobre o voto.
O mais impressionante é que, pesquisa após pesquisa, nós vamos notando que os dois principais contendores dessa eleição, eles não saem no lugar. Na prática, eles estão no mesmo lugar. Isso se dá há praticamente 3 semanas. Ele tem variações ali dentro da margem de erro, mas eles não saem do lugar. E aí você pega os nichos, você começa a olhar, esse foi melhor ali, foi melhor aqui, mas essencialmente um vai compensando o outro, um vai variando em nichos diferenciados, mas o essencial é que eles não saem do lugar há 3 semanas. Mas o essencial é que a estabilidade se mantém, os dois estão ali variando na margem de erro e tal, e essa estabilidade é ruim, sobretudo, para o Bolsonaro, ou é pior para o Bolsonaro. Como ele está em desvantagem, se você mantém um quadro de estabilidade, quem está na liderança sai ganhando.
A cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tatiana Chicarino, analisa os dados do Datafolha.
Acho que a estabilidade, né, da intenção de voto, acho, é uma questão super importante da gente destacar. Então, nos parece que o voto realmente está cristalizado, o número de decididos, né, em votar no Lula e no Bolsonaro é bem alto. Então, isso é uma dinâmica diferente das eleições presidenciais que a gente teve anteriormente, né? É claro que a gente começa a falar, né, essa eleição é diferente, a eleição de 2018 é diferente. Então, a gente vem passando por eleições muito singulares, né, peculiares, melhor dizendo, né? Então, esse é um dado muito relevante. A outra questão é que, né, tem ali uma modificação, enfim, nos evangélicos, mas também uma estabilidade do Lula em relação aos mais pobres. Então, essas são questões bem importantes.
Em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, subiu no limite da margem de erro e empatou tecnicamente em segundo lugar com Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Fernando Haddad segue na liderança. O Tucano tinha 15% no levantamento anterior, foi a 19%. Tarcísio variou dentro da margem de erro, de 21% para 22%. E Haddad também oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo se mantêm juntos na liderança das intenções de voto. Castro tem 31% e Freixo 27%. Os dois estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E uma reportagem exclusiva do UOL revela o recebimento de propina por parte do governador do estado, Cláudio Castro. O empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, ex-assessor de Castro, detalhou em um depoimento os supostos recebimentos de propina pelo atual candidato à reeleição, quando ele era vereador da capital fluminense e também durante o período como vice-governador de Wilson Witzel. O delator confirmou numa outra delação em que acusou Castro, na época como vice, de carregar propina em uma mochila. Marcos Vinícius disse ainda que o governador recebeu propina de $20 mil em uma viagem com a família a Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Os relatos aos quais o UOL teve acesso foram colhidos em julho pelo Ministério Público do Rio no processo da Operação Catarata, que investiga fraudes em projetos sociais da Prefeitura e do Governo do Rio. O governador Cláudio Castro afirmou por meio da sua assessoria de imprensa que não iria comentar. Disse ele, abre aspas, "Não comento ações que estão em segredo de justiça. O vazamento desse conteúdo é criminoso e visa única e exclusivamente interferir no processo eleitoral. Infelizmente, no Rio de Janeiro, há uma indústria de delações feitas por criminosos que querem se livrar da cadeia e acusam autoridades de forma leviana." O presidente Jair Bolsonaro classificou como mais uma interferência a decisão do Supremo de suspender a lei que criou o piso nacional para profissionais da enfermagem. A corte formou maioria para manter suspensa a medida, até que sejam analisados seus impactos no orçamento de estados e municípios. Disse o presidente, abre aspas, "Lamento aqui a decisão do Supremo. O placar está em 7-3, já acabou, está suspenso. Então, por 60 dias, o piso dos enfermeiros pelo Brasil está suspenso", disse Bolsonaro. Bolsonaro complementou: "O Congresso aprovou, quase que por unanimidade, nós sancionamos. No meu entender, é mais uma interferência do STF no dia a dia." O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai se reunir com líderes partidários e até segunda-feira vai apresentar soluções possíveis. Pacheco destacou em nota e depois no Twitter que evidentemente não desejava que o STF mantivesse a suspensão determinada pelo ministro Barroso. Mas, segundo ele, agora cabe ao Congresso apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. O representante do Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes, fala sobre as ações da categoria com a decisão do Supremo.
E a gente recebeu assim, com bastante tristeza, né? A categoria está muito consternada, isso inclusive tem inflamado alguns movimentos e mobilizações que estão ocorrendo aí pelo Brasil. Está marcado agora as entidades sindicais para o dia 21, agora do mês de setembro, né? A uma mobilização de 24 horas em todo o país. Então, de fato, mostrando aí essa indignação. Mas deixando claro que a nossa indignação não é contra o STF, né? Não é contra qualquer segmento, até porque a enfermagem ela respeita, né, todos os poderes, né, e a gente sabe que a nossa luta é uma luta que perpassa qualquer tipo de disputa político-partidária e eleitoral. Então, é necessário reafirmar isso.
O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o registro de candidatura de Padre Kelmon, do PTB, para a presidência da República. Ele foi indicado pelo partido após o ex-deputado Roberto Jefferson ter a candidatura barrada. A chapa é composta pelo candidato a vice, Pastor Gamonal, também do PTB. A candidatura de Jefferson foi impugnada pelo Ministério Público Eleitoral por causa da condenação a 7 anos de prisão no Supremo pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Mensalão em 2013. O ex-parlamentar foi enquadrado na lei da ficha limpa. O TSE entendeu que o indulto presidencial não atinge os efeitos secundários da condenação. O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso nesta quinta-feira em flagrante por policiais civis do Rio de Janeiro. Ele é acusado de guardar imagens de sexo envolvendo crianças. Ele também teria abusado de um garoto de 12 anos. Uma gravação em vídeo deu origem à investigação, que está sob sigilo. A denúncia foi feita por vizinhos do condomínio onde o ator mora. José Dumont tem mais de 40 anos de carreira. Ele interpretou o coronel Eudoro Mendes na novela Nos Tempos do Imperador, na TV Globo, e participou de mais de 40 filmes, como O Homem que Virou Suco, A Hora da Estrela e Dois Filhos de Francisco. O ator estava escalado para a novela Todas as Flores, da Globo, mas foi retirado do projeto por causa do crime. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.